Estamos apresentando Salão Verde.
Passadas as eleições, a polêmica reforma do Código Florestal volta a ser discutida por parlamentares. Representantes do agronegócio se mobilizam para que a proposta seja votada ainda neste ano, como você confere agora na reportagem da Ana Raquel.
A Frente Parlamentar da Agropecuária não perdeu tempo e apenas 3 dias após o segundo turno das eleições, traçou estratégias para ver votado ainda neste mês o projeto que modifica o Código Florestal. Reunidos em Brasília na última semana, parlamentares ruralistas definiram que iriam conversar com as lideranças partidárias para que a proposta seja incluída na pauta do plenário da Câmara. Integrante da Frente, o deputado Luiz Carlos Reis, do PP Gaúcho, diz que o objetivo é aprovar sem modificações, o texto do relator na comissão especial, deputado Aldo Rebelo, do PCdoB de São Paulo.
A comissão especial foi criada por entendimento com a liderança do PT, com a liderança do PSDB, né, e também com o próprio presidente Michel Temer. Nós não votamos essa matéria no final de junho, durante o mês de junho, enquanto nós já tínhamos a matéria pronta, passada na comissão especial, para não trazer esse assunto em pauta durante o período eleitoral. Era o pedido do pessoal do PSDB, do CR e também, hoje, presidente Dilma. Então, nós recuamos, esperamos, só que agora o compromisso deles é que em novembro, quando retomássemos aqui a Câmara dos Deputados, nós pudéssemos trazer esse assunto na pauta.
A depender da Frente Parlamentar Ambientalista, no entanto, a proposta não será votada neste ano. É o que explica o coordenador da Frente, deputado Sarney Filho, do PV do Maranhão.
Nós acreditamos que o compromisso assumido tanto pelo PSDB quanto pelo PT, o PT foi a própria presidenta eleita que assinou e o PSDB foi o presidente do partido, de que não iriam concordar com a votação do Código Florestal que implicasse em possibilidade de desmatamento e anistia. Eu acho que com essa decisão desses dois grandes partidos, que têm um relacionamento importante com a bancada aqui na Câmara, eu acho que essa decisão nos deixa com certa tranquilidade. Eu acho que essa votação esse ano está encerrada.
Para este ano, Sarney Filho acha que é possível o início de um diálogo sobre pontos do Código Florestal que poderiam ser melhor esclarecidos, como o tratamento dado a áreas de produção já consolidadas. O texto de Aldo Rebelo, segundo o deputado do PV, poderia ser mais um ponto na discussão, mas não um único. Defendido por ruralistas e criticado por ambientalistas, o relatório de Aldo Rebelo sobre a reforma do Código Florestal prevê que propriedades de até 4 módulos fiscais não precisarão cumprir os percentuais mínimos de preservação previstos para cada bioma. No caso da Amazônia, por exemplo, os proprietários devem manter pelo menos 80% de sua terra coberta com vegetação nativa. Outro ponto polêmico da proposta refere-se à autorização para desmatamento. O relator prevê a proibição de abertura de novas áreas para agricultura e pecuária por 5 anos, com exceção daquelas com autorização para desmatar, expedida ou protocolada até a data da promulgação da lei. Aldo Rebelo propõe ainda que as terras em uso até julho de 2008 serão reconhecidas e regularizadas.
Nesta semana, os líderes partidários devem definir a pauta do plenário. Os trabalhos na Câmara estão trancados por 10 medidas provisórias, que, por estarem com prazo de votação vencido, impedem a análise de outros projetos.
Vale lembrar aqui que, durante a campanha eleitoral, a presidente eleita Dilma Rousseff se posicionou contra a anistia aos desmatadores ilegais proposta pelo deputado Aldo Rebelo. Agora, no Momento Eco, você confere com o editor Gustavo Faleiros mais detalhes sobre este projeto tão controverso.
Momento O Eco.
As urnas mal foram fechadas e o efeito da vitória de Dilma Rousseff mal pôde ser avaliado. Mas isso não impede que uma parcela significativa de deputados federais iniciem uma mobilização para aprovar a proposta de alterações do Código Florestal. Tema polêmico, o novo Código, como gostam de dizer seus apoiadores, tornará mais branda a aplicação de sanções e multas sobre proprietários rurais. Propriedades de pequeno porte, por exemplo, estariam isentas de manter áreas de reserva legal. Produtores multados por desmatamento poderiam ser anistiados. O relatório com as propostas de mudança no Código Florestal foi elaborado pelo deputado Aldo Rebelo, do PCdoB de São Paulo. Aprovado em julho na comissão especial, o texto segue agora ao plenário da Câmara. Quando isso ocorrerá, é exatamente o próximo ponto em disputa. a bancada ruralista já se reuniu na semana passada para articular a votação do projeto de lei ainda este ano. Já deputados membros da Frente Parlamentar Ambientalista, com apoio das ONGs e do próprio Ministério do Meio Ambiente, acham que o assunto é muito espinhoso para ser votado em fim de governo. Em entrevista ao Eco, poucos dias antes das eleições presidenciais, o deputado ruralista Moacir Micheleto, do PMDB do Paraná, afirmou que não importava quem fosse o vencedor do pleito. A bancada vai pressionar pela aprovação do novo Código Florestal ainda em 2010. Segundo Micheleto, a alteração da lei é o desejo de uma parcela importante da sociedade brasileira, o setor agropecuário, responsável por cerca de 30% do PIB. O deputado ambientalista Sarney Filho, do PV do Maranhão, está batendo de frente com essa articulação dos ruralistas, lembrando que os candidatos à presidência comprometeram-se em discutir o assunto mais a fundo só no próximo ano. Tanto Dilma Rousseff quanto José Serra disseram nas eleições que achavam temeroso mudar uma lei de tamanha importância de forma tão apressada. A presidente eleita Dilma Rousseff assumiu o compromisso, poucos dias antes de sua vitória, de que vetaria qualquer forma de anistia aos desmatadores e reafirmou que trabalhará com a meta de redução de 80% das derrubadas na Amazônia até 2020. Ironicamente, parte essencial das negociações em torno da votação do novo Código Florestal estará nas mãos do atual presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer, também eleito vice-presidente da República. Em resumo, cabe decidir se a proposta de alteração da lei será votada este ano ou postergada para o ano que vem. Sem dúvida, será um bom teste para medir a temperatura dos debates ambientais no governo Dilma Rousseff. Gustavo Faleiros, editor de O Eco, para o Salão Verde.
Momento O Eco. Uma parceria Salão Verde e site O Eco. Acesse www.oeco.com.br.
O Jardim de Cheiros do Jardim Botânico de Brasília inspirou a artista plástica Olores a fazer belas aquarelas. O resultado pode ser conferido do próximo dia 10, quando ocorre a abertura da exposição, até o dia 24 de novembro. As obras estarão expostas no Centro de Visitantes do próprio Jardim Botânico, que fica na subida da QI23 do Lago Sul.
O Encontro das Águas é o mais novo patrimônio brasileiro. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, acaba de aprovar por unanimidade seu tombamento. Com isso, ficam protegidos os 10 quilômetros contínuos do Encontro das Águas Escuras do Rio Negro e das Barrentas dos Solimões, além de 30 quilômetros quadrados em seu entorno.
A empresa Lages Logística, que estava construindo o Porto das Lages, já havia questionado o pedido de tombamento, mas sem sucesso. O projeto vai ficar a 2,5 quilômetros do fenômeno. Vale destacar que o tombamento não inviabiliza a obra, mas a deixa sujeita a mais restrições.
Dica da semana.
A palavra tabuleiro quer dizer várias coisas, e uma delas tem um significado muito especial para uma espécie bastante sensível às mudanças ambientais. Tabuleiro é como são chamadas as praias usadas por tartarugas para depositar seus ovos.
E no Pará, Ana, o tabuleiro do Imbaubau é o principal local de desova das tartarugas da Amazônia, que povoam os rios, lagos e igarapés do baixo rio Xingu. E esse verdadeiro santuário ecológico está ameaçado por grandes cheias, fortes secas e pela crescente presença humana nas margens do rio. É que, apesar de ilegal, os amazônidas têm um forte costume de se alimentar das tartarugas e de seus ovos.
Pois é, Mônica, e na tentativa de reverter esse quadro e mostrar a importância desse que é o maior local de desova de tartarugas das Américas, o WWF Brasil acaba de lançar um vídeo de 18 minutos, chamado Tabuleiro do Imbaubau e os Quelônios da Amazônia. Na produção, é possível conferir desde o nascimento de milhares de tartaruguinhas até o trabalho de pesquisadores e ribeirinhos para garantir a reprodução da espécie.
O vídeo pode ser conferido no YouTube. No campo de busca, basta digitar Tabuleiro do Imbaubau, com L no final, que você logo vai encontrar uma versão compacta da produção, que dura 4 minutos e meio. Tabuleiro do Imbaubau traz imagens lindas, acompanhadas por uma trilha sonora bem bacana. Vale mesmo a pena conferir.
E antes de encerrar o programa, a gente aproveita para lembrar que você pode ganhar uma viagem para a Amazônia respondendo à pergunta: por que você precisa da natureza para viver? As respostas podem ser enviadas pelo site www.wwf.org.br/cuidar da natureza. Repetindo, www.wwf.org.br/cuidar da natureza. Nesse mesmo endereço, você encontra uma série de materiais que podem te ajudar na sua resposta. Não perca essa oportunidade. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de novembro.
Então, com a dica de um belo vídeo e também da oportunidade de ganhar uma viagem com tudo pago para a Amazônia, a gente encerra o programa de hoje, que foi apresentado por Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Lena Araújo e Lucélia Cristina, com trabalhos técnicos de Chico Mendes e coordenação de Aprígio Nogueira.
Esta edição e todas as anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. E se você tiver sugestões ou críticas sobre o nosso programa, é só mandar um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde.radio@câmara.gov.br. Um ótimo dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.